Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Youth Talks da Youth Academy. Desta vez vamos mudar ou variar um bocadinho o tema, vamos falar sobre corridas e convidamos o competidor e sim podemos chamar Manuel Fernandes, que também é um jovem de referência na nossa cidade, nas corridas, e obrigado por aceitar o nosso convite para este programa que é uma parceria entre a Youth Academy e a Universidade FM. E a primeira pergunta que lançava para início de conversa era onde surge este gosto. Eu já percebi que foi bastante cedo, mas onde é que surge este gosto pelas corridas? Se bem que também percebi que a tua família tem uma tradição longa na área automobilística.
Bem, antes de mais, boa noite, obrigado Duarte, os meus parabéns pelo teu projeto e o da Academy, tenho acompanhado, tenho gostado muito também daquilo que tenho visto e lido, e pronto, passando também então à resposta à tua pergunta, é verdade também, a minha família já começou a correr desde 1927. E penso que isso está no sangue e a tua resposta de onde veio o gosto pelas corridas foi mesmo por isso. Foi sempre crescer e acompanhar, tanto já sabia mais do meu pai, porque na altura o meu avô já não corria, mas também sabia que o meu bisavô corria, e também cresci no mundo com a chegar à garagem, ver os carros de corrida, essas coisas, e penso que é inevitável nós pronto, não sermos indiferentes a isso. E como é lógico, a primeira vez que tive a oportunidade de ter um carrinho, pronto, viu-se logo que era isso mesmo que eu gostava de fazer, pronto, mais como um hobby, como é lógico, não é?
Exato. E então, esta evolução depois, tu começas a correr com que idade e onde?
Assim, eu começo a correr com 8 anos num campeonato regional norte cá em Portugal, porque antes, agora muito facilmente fazes o nacional, mas nós antigamente começávamos no regional norte com 8 anos, que era um troféu que se fazia no cartódromo de Baltar, que é, pronto, que era a escola onde toda a gente iniciava. Depois disso, que isto foi tudo karts, não é? Depois, sempre uma evolução contínua nos karts, desde campeonato nacional, corridas internacionais, por aí fora. Pronto, e depois, quando chegámos a um ponto da nossa carreira, se podemos assim chamar, não é? Porque isto é tudo parte amadora, porque só somos considerados profissionais quando somos remunerados para fazer isso mesmo. Pronto, demos um salto para os carros, e que foi nos meus 17 anos que fiz o Grande Prémio da Boa Vista, no Porto, que foi o último ano da Boa Vista,
Exatamente.
e depois, pronto, foi até agora temos sempre corrido e esperemos nunca parar, não é?
E o teu percurso no, nos karts, ainda antes dos 17 anos, há por aí alguma vitória e algum troféu?
É assim, eu acho que alegrias houve muitas, mas também houve muita frustração, porque quando já estávamos a ser acompanhados para conseguirmos fazer o Mundial de Karts, quando tínhamos até ganho, inclusive o apuramento para o Mundial de Karts, que nesse ano era organizado cá em Portugal, em Viana do Castelo, e tínhamos tudo para que corresse bem, já tínhamos bons parceiros reunidos, como a Galp, como a Cat. Infelizmente, numa brincadeira de bicicleta, atletas a fazer downhill, caí e pronto, tive que ir para o hospital. Foi uma paragem ainda bastante longa e acabámos pronto. E acho que também foi aí que um pouco o sonho que nós levávamos, porque ganhávamos, esse ano tínhamos ganho as corridas todas, nos anos anteriores também ganhávamos muitas corridas, e era mesmo aí que nós sabíamos que era o perfeito para darmos o salto, por também já termos esses apoios, porque este desporto é uma coisa que não é barata, os karts ainda mais caro que os carros. E quando já se trata deste salto para a elite internacional, e infelizmente, pronto, tivemos que parar aí, tivemos 2 anos parados, porque por ordens médicas, não é? Hospital, essas coisas todas, e recuperações. E pronto, e acho também foi aí que quebrou um pouco aquele nosso sonho de tentar fazer disto, pronto, uma profissão. Dentro dos karts foi basicamente isso, várias corridas, muitas corridas, mais de 100 corridas, muito parte delas vitórias, mas pronto, é como tudo isto, hoje para chegarmos a algum lado é preciso muito dinheiro, e basta ver todos os pilotos de Fórmula 1 são pilotos já muito ricos, e pronto, e para chegarem lá estamos a falar de um percurso de 6 milhões de euros, coisa que não encaixa, e nós sabíamos que sem patrocínios era impossível, saltaram fora, a partir daí pronto, tivemos que retomar as Para.
Deixei de te ouvir.
Ah, pronto, desculpa, 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 Eduardo, deve ter
Não, não
sido aqui
tem mal.
qualquer
Eu ia
coisa.
te perguntar a seguir, depois então, depois dessa fase
Diz-me.
disparado, então é que retomas no, nos carros aí, que já começas, ou ainda.
Sim. Sim, foi. Depois, logo a seguir à
capital, nós retomámos para, pronto, repensámos bem naquilo que iria ser o nosso percurso e então tivemos que fazer uma reviravolta e então aí optámos pelos carros.
Exato.
E a idade também que permite isso.
Claro, claro, exatamente. Eu perguntava-te também, se lembras qual é que foi o primeiro carro onde correste?
Assim, lembro. O primeiro carro que eu corri, é engraçado, foi um Peugeot 205 que nós já tínhamos, esse carro, que foi, inclusive, a primeira corrida que eu faço foi essa mesmo no Grande Prémio da Boa Vista. Nós até íamos fazer um troféu na altura, mas pronto, como a corrida era tão mediática e tinha tantos participantes, as vagas estavam todas preenchidas, e então optámos por ir num Peugeot 205, numa corrida que agora até é muito conhecida, que é a corrida nos clássicos de velocidade, e pronto, foi mais também uma aprendizagem e um salto, pronto, para os carros, que é sempre um bocado complicado, e quando ainda por cima se trata de um circuito citadino. Não é que não há escapatórias, não há nada e ao mínimo toque desfazíamos o carro, mas de certa forma correu bem, fizemos um terceiro lugar. O carro também não era muito competitivo e pronto, depois a partir daí também saí um pouco da parte da velocidade de circuitos e fui para os ralis, que foi onde fui 2 vezes campeão. Mas pronto, depois, porque os ralis têm outro tipo de orçamento, é uma coisa mais reduzida, nós sem patrocínios é um bocado complicado corrermos. E quando, pronto, mas depois logo cedo também percebi que era as corridas de circuitos que eu gostava e pronto, e o meu percurso depois na velocidade mesmo a sério nos circuitos começa no troféu Felpe 2, que era nos Fiat Punto, até correu bem, o primeiro ano com muita concorrência, nós também éramos, aquilo tinha, o meu colega de equipa também me ajudou muito, conseguimos fazer primeiros lugares, mas pronto, depois entre avarias, essas coisas de juventude também nesse mundo. Lá foi correndo e pronto, depois também partimos para o troféu Felpe 3, que era, já era um Alfa Romeos, que até inclusive ganhei cá em Vila Real, que foi a minha primeira vitória cá em Vila Real. E depois, pronto, entre Fórmulas e agora os Caterhams, que foi a última corrida que fiz em Portimão, entre clássicos, pronto, vamos sempre fazendo algumas corridas também para descobrirmos também daquilo que gostamos, não é? Porque isto no fundo é um hobby, não é nada profissional, por isso também parte mais pelo divertimento e não nos preocupamos muito em ser campeões, gostamos é de ir correr e conhecer
Correto.
novos carros e correr contra pessoas diferentes.
Então, eu, assim, sendo pegando um bocadinho nos carros, que também é algo que eu gosto bastante, tu gostas de carros clássicos ou tens assim
Sim,
alguma paixão
gosto também
especial?
porque se calhar, gosto também se calhar, pronto, desde o meu bisavô, meu avô, meu pai, que sempre colecionaram carros. E também temos alguns carros na família, pronto, inclusive o meu pai, não é? Carros clássicos, eu acho que também gosto muito porque lá está, hoje em dia um carro parece que se conduz sozinho, não é? Até mesmo os carros da atualidade que nós podemos comprar, eu falo por exemplo do carro do meu dia a dia, se me aproximo de um carro ele trava sozinho, se me aproximo de uma beira ele trava sozinho, se acelero demais ele não acelera tudo porque o carro patina, pronto, que são sistemas de segurança, não é? E se calhar eu até gosto, prefiro carros antigos, porquê? Porque lá está, é tudo feito por nós, somos nós que controlamos o carro não tem nada de segurança, não tem eletrónica nenhuma, e acho que isso também é que transmite a verdadeira condução, acho que, ou seja, estamos a falar que os miúdos que hoje tirem a carta nunca vão saber na vida o que é, só se tiverem um carro, nunca vão saber, um carro clássico, nunca vão saber na vida realmente o que é conduzir um carro a sério, não é? Por assim dizer.
Exato, e eu por cá, eu só voltava um bocadinho atrás, tu falaste aí que no Rally que tiveste aí 2 vitórias, para te fazer aquela pergunta quase difícil que toda a gente faz, que é como é que é ser vencedor e qual é que é a tua base de apoio que depois tens junto do teu público e da família e por aí fora?
É o seguinte, Alberto, isto no fundo é muito como quem tem um clube de futebol, não é? Quando perdemos, não gostamos, não é? E eu, para ser sincero, eu falo também disto, falo muito de parte de desportivismo, mas quando nós saímos de casa, vamos com a missão de ganhar. Isso tem que ser, porque senão também, o que é que vamos lá fazer, não é? Vamos passear, não tem, vamos divertir. Para isso, vamos às corridas, pegamos num carro, vamos até um circuito, alugamos circuitos, gostamos de estar a bater em outros carros, em ter o risco de nos baterem em nós. Eu acho que é assim, essa pergunta é difícil e não é, porque. Lá está, já ganhamos muitas vezes, já perdemos outras e realmente a frustração é grande, mas é algo que passa porquê? Porque estamos sempre a pensar na corrida seguinte. Agora, claro que é muito complicado, tenho o caso agora do Algarve, que eram quatro corridas diferentes, a primeira ganhámos, e as outras três, quando estávamos a liderar, o carro tinha uma avaria, e claro que aí é que está, se calhar, a maior parte da frustração, é assim, quando temos tudo ao nosso alcance e perdemos, pronto, sabemos que o problema é nosso. Agora, quando a frustração é sempre muito maior, quando há um problemazinho no carro, assim, qualquer coisa, e aí sim, aí pronto, mas como é lógico, desde os meus pais, do meu irmão, da minha irmã, da minha namorada, isso, tentam sempre também dar a volta e ajudam-me bastante nisso, e pronto, e é sempre uma grande ajuda, porque é o que eles dizem, olha, isto no mundo não acaba amanhã, vamos ter mais corridas e na próxima corrida vamos compor aquilo que não conseguimos fazer ou mudar, até eu mudar aquilo que não consegui fazer e vencer. Pronto, no fundo é parte muito por aí, por isso é uma frustração um bocado complicada, mas que superamos isto a meio da semana, pronto, também trabalhando, essas coisas todas ultrapassam-nos e pronto. E também depois temos uma corrida logo no mês a seguir, por isso pá, ultrapassamos logo isso tudo.
Exatamente, depois aquilo fica em preparação já para a próxima. E eu perguntava se tu já fizeste alguma competição ou corrida em Vila Real, se já conseguiste...
Sim, ora bem, eu já fiz 5 anos de Vila Real. Um primeiro ano bastante interessante até, porque não tínhamos assim um carro muito, muito competitivo. E tivemos logo um problema na primeira corrida, tínhamos arrancado terceiros, tivemos logo um problema, primeiros dentro da nossa categoria, terceiros, pronto, da geral, porque aquilo é dividido por categorias, e até quando tivemos um pequeno acidente, e é interessante, depois na segunda corrida arranquei de último, e até existe assim um videozito lá no YouTube, que no fim da primeira volta já vem em terceiro, e o carro avariou. Interessante, porque se calhar até foi das corridas que até gostei mais de fazer, e lá está, se calhar a maior frustração da minha vida, se calhar até foi essa, porque estava a correr em casa, era o primeiro ano, tinha muitos amigos a ver, não é?
Claro,
E ia sempre complicado, porque sabíamos que vinha dali um excelente resultado, e acabou por não acontecer. Depois, um segundo ano, que foi feito, lá está, nos Fiat Punto, no troféu Fiat Punto, que eram os carros todos iguais, que fiz com um colega de equipa, que tinha que ter um colega de equipa, que eu até arranquei, liderei sempre a corrida, mas depois o meu colega de equipa, pronto, não se adaptou bem ao circuito, ficámos em segundos. Um
certo.
terceiro ano, que parte com um novo carro, um clássico, aí está, um Forescore, um clássico, que tinha muitos problemas de juventude, porque o carro tinha sido feito nesse ano, e um carro clássico, construído do zero, é muito complicado que o carro não tenha esses problemas. Não conseguimos acabar nenhuma corrida, infelizmente. Um quarto ano, depois, que foi o quarto ano mesmo pronto, de felicidade pura felicidade, porque acabei por fazer no troféu Alfa Romeo e no troféu Mini, e venci nas duas, que foi, pronto, foi, acho que foi a corrida da minha vida, as duas corridas da minha vida, o grande fim de semana da minha vida foi esse, não é? Porque não é pelos carros, não é mesmo por vencermos em casa, vencermos juntos o nosso público, a emoção, pronto, essas coisas são muito diferentes do que vencermos uma corrida, por exemplo, no Algarve. E até mim, até foram 6 anos, pronto, um quinto ano depois outra vez nos pontos, com alguns problemas fizemos segundo, e agora este último ano que passou, pronto, que no ano passado, em 2018, que fiz no Nacional que ganhei no Mazda MX-5, pronto, e no fundo, olha, foram estes 6 anos que já fiz Vila Real, parece que foi ontem, mas pronto, já vai aqui há alguns anos, e infelizmente este não foi o sétimo, mas há de ser para o ano.
Exatamente. Depois eu perguntava-te, embora já falaste bastante do teu percurso, qual é aquele desafio que gostavas de ter superado, gostavas de alcançar e ainda não conseguiste, ou conseguiste
É
alcançar?
assim, o meu grande sonho, eu acho que as coisas são mesmo assim, eu acho que nós, para vivermos, precisamos ter sempre um sonho, que é para também, durante a nossa vida, assim, eu digo sempre, eu tenho um sonho, o meu sonho era correr em Vila Real. Quando corri em Vila Real, o meu sonho passou, quero ganhar em Vila Real, não é? Ganhei em Vila Real. Agora, se me perguntares, tens alguma coisa mesmo que gostavas, eu sou sincero, tenho, era fazer o WTCR em Vila Real. E pronto, não estou a dizer ganhar porque isso é praticamente impossível, porque visto que os carros que são atribuídos aos pilotos de fábrica são diferentes dos pilotos privados, mas tenho que fazer uma prova do Campeonato do Mundo, se possível, em Vila Real. Agora, isso não depende de mim, porque se dependesse de mim eu já tinha feito, mas são orçamentos muito grandes, são orçamentos que não são, não podemos gastar esse dinheiro, porque há prioridades na vida. E é preciso arranjar patrocínios. E infelizmente, ainda por cima agora com esta situação da pandemia, está muito complicado também para o resto do campeonato, essas coisas todas, muitas pessoas estão a saltar fora, muitas empresas infelizmente não estão a conseguir superar esta situação, mas sabemos que tudo se vai resolver e se Deus quiser, este ano não posso adiantar muito porque estas coisas não se podem adiantar enquanto não estiverem fechadas, mas ainda farei uma corrida internacional, agora vamos ver o que é que será.
Claro, o que é que dá? E depois perguntava-te se no teu percurso, olhando para ele assim como um todo, se mudarias já alguma coisa? Ou se foi
Isso
tudo para atingir o nível que tens hoje e até os teus sucessos também, que fazem parte do
claro.
percurso, se mudarias já alguma coisa, se foi tudo bem?
Alberto, é como em tudo na vida, não é? Nós às vezes fazemos coisas que temos. Se desse para voltar o tempo atrás, não é? Eu acho que o que eu voltaria mesmo atrás, sem dúvida alguma, teria sido o passeio, o suposto passeio de bicicleta que fui fazer, porque sentia muito confiante, o meu ritmo era elevado, em Portugal toda a gente reconhecia o meu potencial, que era tanto como, pronto, tinha os patrocínios que tinha, não é? Para entrarem, pronto, teria sido não ir andar de bicicleta nessa tarde de domingo. E ter ficado em casa, porque tenho a certeza absoluta que o Mundial ia correr bem, e hoje, se calhar, em vez de estar a dar uma entrevista de um piloto amador, não é? Por
Já
assim
tens a
dizer, se
dar.
calhar estávamos a falar de, se calhar, não sei, lá está, podia eventualmente ter acontecido outra coisa qualquer, não sei, mas é o único arrependimento que tenho, porque independentemente de correr em carros fracos, rápidos, como Fórmula que corri, como outros carros muito rápidos que já corri, eu acho que a aprendizagem passa por tudo. E eu sou uma pessoa, ao contrário de muitos pilotos, que quando chegam a um patamar dizem que não vão retroceder porque não tem lógica nenhuma, não. Eu sou sincero, eu gosto de passar por tudo, não me importa andar num carro de 500 cavalos hoje, amanhã passarmos para um carro de 65 cavalos, não, porque lá está, o que eu quero e a minha ambição, seja o carro qual for, é ganhar e ter concorrência, porque há muita gente que corre e não tem concorrência, e isso para mim também não tem muita lógica, porque o que me leva às corridas é mesmo a competitividade, estás a perceber? E eu acho que pronto, no fundo, a pergunta que tu me fizeste seria mesmo esse passeio domingo, era a única coisa que ele tinha alterado, porque de resto aprendi muito.
Eu mesmo em jeito já de terminar, fazia-te apenas mais uma ou duas perguntas, que
Claro,
era
força.
uma delas, tu falaste aí na questão dos patrocínios e muitas vezes a dificuldade que é se eles não existirem de decorrer e de poder também fazer alguma coisa. Como é que é atualmente, ou agora a pandemia, pronto, acabou por dificultar, como já falaste um bocadinho esse processo, mas antes disso, como é que é a aceitação por parte das empresas, da parte dos patrocínios privados? Face às corridas e também à toda à própria dinâmica das corridas e dos próprios também condutores.
É assim, infelizmente o desporto automóvel em Vila Real não tem muito público quando é feito em autódromos. E é assim, se formos a ver, eu compreendo, atenção, tendo empresas, não é? Pessoais e familiares, eu compreendo perfeitamente quando as empresas negam. Porque é o seguinte, nós quando apostamos hoje em dia, estamos a falar de uma pequena média empresa, vamos apostar em. Vamos supor que tenho uma proposta na minha empresa de 5 mil euros, de um piloto que quer 5 mil euros para uma época. Estamos a falar, imagino, de uma corrida, que isso é o valor normalmente de uma corrida, em média. Eu, como minha empresa, o que é que eu vou pensar? Ok, então, e o que é que tu me vais retribuir? E ele diz-me assim: ah, e tal, publicidade no carro, vai aparecer em alguns mídias, vai aparecer no Instagram, vai aparecer no Facebook, vai aparecer no jornal da cidade, assim, qualquer. Assim, é algo que nós, se calhar, esses 5 mil euros conseguimos investir noutro tipo de publicidade que seja mais rentável. Por isso é que eu digo: ou somos ou estamos numa grande corrida, como por exemplo agora a Fórmula 1 em Portugal, ou vamos para uma grande corrida que tem uma cobertura mediática muito grande, ou então não interessa às empresas. E eu compreendo as empresas. Eu falo por mim porque, infelizmente, não, e outros pilotos muito bons que não conseguem ter esse tipo de patrocínios, porque lá está, as empresas também, eu como empresário, também consigo ver, ter essa visão que eles têm, que é, mas quanto é que me vão retribuir? Ou seja, isto é muito simples. A pessoa que te vai dar patrocínio gosta de corridas, ou então estás numa corrida que tem um impacto mediático gigante e interessa estarem lá dentro. Porque de resto é muito, 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 muito complicado. E depois, para chegarmos aos grandes às grandes empresas como o Grupo Sonae, como a Ameo, como a PT, pronto, como esses colossos, não é, por assim dizer, claro, lá está, temos de estar noutro patamar, não é neste patamar, não é num patamar nacional, porque o patamar nacional hoje em dia nos circuitos não tem, pronto, não tem mediatismo para tanto. Agora, se formos correr e haja interesse, claro que sim, mas isso lá está. Também depois estamos a falar, já não são 5 mil euros por corrida, já estamos a falar de 30, 40, 50 mil euros para cima, ou seja, já não são as pequenas médias empresas que vão apoiar esse projeto, ou seja, já estamos a falar de um projeto muito mais, pronto, que tem que ser outro tipo de empresas a compactar com eles, ou seja, no fundo, em resposta aos patrocínios, sim, sem dúvida, é muito complicado. E digo-te, os carros que tu vês aqui a correr em Vila Real, que tenham aqui policial de Vila Real, ou é amigos, ou é familiares, ou pronto, conhecidos, mas é muito, muito complicado. E temos o caso disso, que em Vila Real, se fores porta a porta a pedir, as pessoas dizem-te mesmo, não é? Olha, está complicado, olha, não vai dar, olha, também para levar um autocolante. Mas pronto, felizmente para Vila Real tem alguns parceiros. Mas pronto, acaba por ser isso muito, muito complicado, e a aceitação, independentemente, se calhar deles até quererem, tenham de investir com mais mediatismo, ou seja, se calhar o que está mal neste preciso momento, a nível de panorama nacional, é quem promove o campeonato. Se calhar quem promove o campeonato, se conseguisse pôr as coisas na televisão, pronto, se calhar aí já era um bocado diferente.
Claro. Eu passava para a última pergunta, talvez não acredito que seja mais complicada, é uma pergunta... também sobre o teu futuro, que era: qual é aquele carro que ainda não usaste e que gostavas muito de usar numa das tuas competições?
É assim, eu acho que, assim, dentro das competições que eu posso fazer, já utilizei, que foi o Fórmula, que pronto, na altura fiz uma época de Fórmulas, que era a Fórmula 4, e é assim, já utilizei. E acho, porque, assim, se tu agora me fizeres a pergunta de outra maneira, do género, qual era a corrida que tu gostavas de fazer com o carro? Pronto, claro que isso, o sonho de todos é a Fórmula 1, não é? Isso, como é lógico, conduzir um Fórmula 1. Visto que isso é praticamente impossível, não é? Porque para chegarmos lá é preciso muita coisa, e já com esta idade não é impossível. Era fazer um campeonato do mundo de resistência ao volante de um GT, como um Ferrari, um Porsche, um Ford GT40, algo do género, porque tenho curiosidade. E não, nunca sabemos o nosso futuro, não é? As coisas até podem correr bem. Vamos ver, como te disse, há uma corrida internacional que está em cima da mesa, estamos a trabalhar nisso para este ano, e dentro em pouco já saberemos a resposta. Por isso, também quem me for acompanhando vai ter de certeza, pronto, vai-lhe aparecer isso como uma notícia. Agora vamos aguardar e ver o que é que o futuro nos reserva, porque isto é muito incerto quando se trata de, não é, do nosso dinheiro. Sem patrocínios nunca sabemos aquilo que podemos gastar e não podemos, por
Claro,
isso é como eu digo.
eu também te perguntava, assim, de forma rápida, que era: que balanço é que fazias do impacto desta pandemia mais numa vertente de competições de corridas de automóveis?
Assim, o impacto neste preciso momento, na maior parte dos campeonatos, como é lógico, está, assim, está e não está, está bem, está mal, porque, imagina, os projetos são todos feitos em setembro do ano anterior, ou seja, os projetos estavam aprovados, há contratos, quem tem patrocínios, ou seja, nos grandes campeonatos as coisas continuam, porque o dinheiro já tinha sido atribuído do ano anterior. Agora, se me perguntares o que eu acho que vai ser daqui para a frente, muito, muito complicado, vai ter um impacto muito grande. Porque eu espero que isto acabe rápido, porque infelizmente, se isto não acabar, as empresas vão sair todas, e é isso, já não vamos conseguir ter as grelhas que temos. Os pilotos também, que correm por conta própria, se as empresas não faturarem, também não conseguem ir, não é? Por isso é um pouco como eu te digo, é como eu: se isto não acaba, nós, pronto, temos que nos virar para outras coisas, e isto não são prioridades, as corridas não são prioridades, são um hobby, como eu já referi, e se tivermos que os deixar de lado, que remédio temos? Porque o que nos importa é o nosso dia-a-dia e a nossa vida profissional.
Claro, e eu então terminamos por aqui, Manuel. Agradeço-te mais uma vez.
Ah, eu é que agradeço.
Desejo-te muitos sucessos e que consigas ainda mais vitórias do que aquelas que já tiveste. Também agradeço à Universidade FM por esta parceria com a Youth Academy. e voltamos daqui a mais 15 dias para o programa, para a nossa reentrée do programa, com o painel habitual de comentário, mais do ponto de vista político. Manuel, obrigado.
Obrigado, Eduardo. E as maiores felicidades para o teu projeto, que tenho a certeza que vai ter muito sucesso.
Assim esperamos. Obrigado.
Muito obrigado, Eduardo.